isso, a partir de agora a entrevista será com o secretário de saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, boa tarde. Inicialmente, como ficará o atendimento nos postos de saúde neste período de Natal e Réveillon?
Boa tarde, Marconi, Leandro, Reinaldo, toda a equipe da 98FM. Aproveito para agradecer a vocês pelo trabalho junto com a gente na Secretaria nesse ano de 2022. Então agradeço a Zito Veras e a equipe, todos vocês que nos permitem estar vindo aqui sempre falando aos nossos munícipes. O nosso atendimento nesse final de ano, a gente não tem recesso, estamos com as nossas unidades funcionando normalmente, tanto na sede como no interior do município. Algumas unidades já com o serviço em outro local, por exemplo, o Alto do Cruzeiro, ele está com seus atendimentos no Posto de Saúde Maninho Ferreira, que a gente já começou a reforma. Então, há uns 20 dias atrás, a gente esteve aqui falando dessas reformas, as unidades que iam ser reformadas, e a gente pretende, em fevereiro, estar com todas essas 21 unidades completamente reformadas, prontas para que a população se sinta de uma maneira mais confortável quando adentrar esses locais. Então, não vai ter recesso, as unidades vão estar funcionando, só o posto de saúde na sede, o Alto Cruzeiro e o Mutirão, que é um centro de especialidades. Muitos médicos já têm férias programadas, né, que são os especialistas. Então, esses médicos eles já tinham a sua programação, então a gente vai estar aí com essas atividades suspensas nesse período para que aconteça a reforma daquela unidade. Vamos aproveitar esse período de férias dos médicos e de alguns profissionais também.
A entrevista do secretário Paulo Henrique você também pode acompanhar pelo Facebook da Rádio 98FM e enviar sua pergunta pelo Zap 988370676. Secretário, e quanto a casa de acolhimento, casa de apoio, TFD, vai ficar ininterrupto o sistema ou também haverá alguma folga, algum descanso?
Não, Marconde, esse serviço não para. As pessoas que têm seus tratamentos agendados e marcados, eles continuam tendo o seu espaço no programa do TFD. O TFD não vai parar. Ele suspende esses dias de recesso entre o Natal, né, que é um final de semana, e o final de semana do Ano Novo, porque não tem atendimento. Mas se algum paciente que está em tratamento em Salvador e não vai poder se deslocar, a gente vai deixar esse paciente lá, sim. E a gente até fez uma escala para que os pacientes, mesmo que não tenham tratamento nesse final de semana, e se tem condição de se locomover, a gente vai estar disponibilizando transporte extra para trazer essas pessoas, passar a festa de Natal, que é uma comemoração em família, junto com suas famílias.
Trazer o Leandro Daniel para participar conosco na entrevista com o secretário Paulo Henrique Nascimento. Leandro.
Secretário, boa tarde. Há poucos instantes a gente viu uma publicação do decreto do governo do Estado da Bahia sobre a flexibilização da Covid aqui em Campo Formoso em relação aos cuidados, tratamento com a Covid. E o senhor já tem conhecimento desse decreto? Vai flexibilizar também o decreto publicado pelo município? Vai fazer esse alinhamento? O que o senhor pode dizer?
Leandro, o nosso decreto que foi publicado, ele já flexibiliza, né? A gente fez um decreto de recomendação que as pessoas nos ajudem, como ajudou na terceira onda da Covid o ano passado, e a gente conseguiu vencer rapidamente. Hoje são 30 e poucos casos ativos, com o boletim de ontem, não tem o boletim ainda de hoje formado, mas o que é que isso nos proporciona? A gente está vendo que a população está nos ajudando, está cooperando, e as pessoas que estão com casos de Covid, elas estão com sintomas leves, e o único paciente que a gente precisou transferir, tá, esse paciente é porque também não estava com o esquema vacinal completo. Era uma senhora idosa, 77 anos, do interior do município. E aqui no Hospital São Francisco não tem mais leito de retaguarda Covid. O governo do estado não contratualizou novamente. Não só em Campo Formoso, mas em outras cidades também. Justamente pelo o período e essa quarta onda do Covid está vindo mais leve. E aí eu reforço a população que a gente precisa vacinar para evitar e a gente conseguir vencer rapidamente. Mas o nosso decreto é um decreto de recomendação. Então a flexibilização ele já está incluído nesse próprio decreto. A gente não vai lançar um novo decreto neste momento.
Secretário, sobre compras de remédios para este período de final de ano, ou quem participou da licitação já está a empresa ok para o CAPS e a farmácia?
Não, nossas compras não param, não é só para recesso de final de ano. O CAPS ele vai ter um pequeno recesso, os pacientes já estão informados, programados, porque os médicos, principalmente os psiquiatras, né, que atendem no CAPS, eles precisam também, todo mundo precisa de férias, então a gente vai ter uma férias programada, mas a gente não está com nenhuma licitação nesse momento para acontecer. O ano que vem terá licitação, nós temos contratos vigentes, e dentro desses contratos a medicação, as medicações, elas estão aportadas e liberadas. Então não tem isso aí, eu não entendi muito bem a pergunta, mas é em relação a isso, não tem nenhuma licitação no momento publicada.
No caso, se houvesse alguma procura de um paciente de um determinado remédio, se estaria em falta, diante disso, seria a necessidade de realizar uma licitação?
Volto a te dizer, ficou vago porque eu não sei qual medicamento a que se refere. Mesmo o CAPS tendo seu pequeno recesso e os seus pacientes já estão com os medicamentos para esse recesso do CAPS, e eles têm um atendimento de plantão também, mesmo com recesso tem uma equipe de plantão. A farmácia comunitária João Lima Mota, ela dá suporte e essa não tem recesso. Essa farmácia ela está aberta como a farmácia que a gente tem nas unidades de saúde. Inclusive hoje tivemos uma capacitação com todos os nossos técnicos que estão trabalhando nas farmácias dos postos de saúde e na farmácia comunitária, mostrando mais uma vez o intuito da nossa gestão de capacitar os profissionais para que eles entendam do processo e saibam definir qual medicamento é do elenco municipal, o que pertence ao elenco especializado, que é a obrigação do governo estadual, e os medicamentos de alto custo que dependem de processo de judicialização através do Ministério da Saúde, entre outras demandas, que na semana passada a nossa coordenadora da farmácia, a farmacêutica doutora Aldenira Chaves, ela esteve em Salvador numa capacitação, aconteceu no sábado, durante o 9º Congresso do COSEMES, e após essa capacitação ela já replicou, já passou para os profissionais que atuam na área aqui no município, o que aconteceu hoje pela manhã, e eu estive presente com ela fazendo o encerramento dessa capacitação.
Trazer o Leandro Daniel com mais uma pergunta na entrevista com o secretário Paulo Henrique.
Secretário, tem questionamentos de ouvintes em relação a demora, às vezes, ainda, tanto na marcação de exames especializados, a gente até solicitou que a pessoa identificasse quais esses exames especializados, como também em relação à fila de transplante. O que o senhor pode dizer sobre?
Fila de transplante não é a cargo do governo municipal. Tá? Então, aí é um programa específico. A pessoa tem que procurar a instância, quando entra numa fila de transplante, geralmente na capital, e eles já cadastram o paciente naquele programa. Então aí essa pergunta não me cabe a resposta, porque não é nada relacionado ao governo municipal, é o governo estadual. Então a pessoa tem que procurar saber onde deu entrada. Por exemplo, transplante renal, eu conheço, já tive casos na família que deu entrada, que precisou do transplante, faleceu e o transplante não saiu. Transplante de órgãos ainda é uma coisa que depende muito e a gente precisa estar sendo cadastrado e o paciente informado no ponto certo onde vai ser esse cadastramento, que não é com a gente aqui. Então é a cargo do TFD interestadual. E a outra...
Exames especializados.
Exames especializados, eu acredito que essa dúvida aí seja em relação às ressonâncias, que são os exames mais complicados, que toda entrevista nossa aqui, durante esses longos 2 anos, a gente sempre vem relatando. Os exames de ressonância, o município de Campo Formoso, como os demais municípios da região, todos realizam essas ressonâncias na Policlínica em Senhor do Bonfim. E eu volto a frisar aqui à população, que apesar da propaganda do governo estadual, que a Policlínica é um órgão estadual, se não fosse a contrapartida de todos os municípios que pertencem ao consórcio, se eles não aportassem dinheiro, a Policlínica não teria como sobreviver. Então, o governo estadual entra com a parcela de 40% dos recursos e os governos municipais, e aqui, por exemplo, o de Campo Formoso, entra com 60% desse recurso. Nós alocamos, no momento, R$ 98 mil reais para a policlínica. E é lá onde são realizadas as ressonâncias. E aí o que é que acontece? Muitas vezes os nossos pacientes não vão, é a questão do absenteísmo, que eu já falei aqui e pedi, como aconteceu no mês de julho, que nós perdemos 36 ressonâncias marcadas que os pacientes não foram. Mais recentemente, estávamos na reunião do Conselho Municipal de Saúde, quarta-feira agora, dia 21/12, e recebemos o comunicado que a policlínica não ia fazer as ressonâncias de hoje, que estavam agendadas para hoje, na quarta-feira. Eu precisei entrar em contato com o consórcio que rege e que administra a policlínica para saber o que estava acontecendo. Disse que essa era uma falta de consideração. Todos os conselheiros municipais de saúde que estavam presentes na região e estão me ouvindo nesse momento sabem que eu passei essa posição para o conselho. Foi uma ligação, coloquei no Viva Voz, os conselheiros estavam ouvindo e as pessoas, e o representante da policlínica nos dizendo da dificuldade. Eu disse que isso era inadmissível. Como é que eu tenho 19 ressonâncias agendadas para hoje e dois dias antes, eu tenho que cancelar essas ressonâncias, inclusive paciente do interior do município, que uma conselheira do São Tomé tinha um tio dela que estava já com essa reserva para essas ressonâncias. Por muito brigar, porque a gente, no momento, a gente precisa ter a sensibilidade e saber lidar com essas mudanças de datas, eles remarcaram para quarta-feira. Não nos disseram o motivo oficialmente, então eu não posso publicar aqui porque ele falou, mas não registrou, não mandou documentada. Mas o descaso que está acontecendo com esses exames na policlínica, a ressonância é só um exemplo. Não está sendo pequena. E como eu trabalho com transparência com o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho já está a par dessa questão e já solicitamos também na reunião da regional com todos os secretários de saúde, uma reunião mais breve possível com a nova secretária de saúde do estado, que assumirá a partir de janeiro, para que a gente passe essa realidade e o que está acontecendo em relação às policlínicas regionais.
Secretário, a semana passada, em sessão extraordinária, a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do Executivo que concede incentivos financeiros ao Hospital São Francisco. Esse incentivo será direcionado a quais atendimentos e será anual? Tem algo relacionado também à questão de UTI e das cirurgias ortopédicas?
Bom, Marconi, o que foi aprovado na Câmara é o que a gente chamava de subvenção. A partir de agora, do mês de 2023, por regulamentação do próprio Tribunal de Contas, a gente vai estar aportando incentivo financeiro para o Hospital São Francisco. Esse incentivo não tem nada a ver com a UTI. A UTI é regional, ela tem um contrato exclusivo com a CESAB, o recurso vem do Ministério da Saúde e a CESAB repassa para o Hospital São Francisco. Essas UTIs, elas são aportadas e regulamentadas através de uma central de regulação de leitos. Então, o próprio hospital não pode chegar um paciente na urgência, precisar da UTI, ele não pode colocar se essa central não autorizar. Por isso que, muitas vezes, pacientes são transferidos para a UTI em Senhor do Bonfim ou em Juazeiro, tendo vaga aqui. Mas isso aí requer uma necessidade da central de regulação de leitos e liberar a vaga para Campo Formoso. Cirurgias ortopédicas também não entram nesse incentivo que a Câmara aprovou. O que é que entra nesse incentivo? São os nossos médicos, o primeiro plantonista, o segundo plantonista, são os médicos que estão no sobreaviso, anestesista, cirurgião, médico obstetra, que precisa estar ali dando um suporte à urgência e emergência do município. São as transferências de paciente que precisa do acompanhamento de um técnico de enfermagem, estão mantidas nessa subvenção. Também as visitas internas de médicos pediatras que precisam prescrever tanto na neonatologia, como na própria pediatria, no dia a dia e desenvolvimento do Hospital São Francisco. Esse valor foi um valor montante que foi aportado, é um valor anual e vai sendo pago mensalmente a partir do momento que a prestação de contas do hospital vai chegando à secretaria, o que já vem acontecendo isso normalmente desde alguns anos. A gente só está normalizando que, em vez de ser subvenção, vai ser incentivo por conta do aporte e as recomendações do Tribunal de Contas.
Leandro Daniel, tem uma pergunta do ouvinte ao senhor secretário.
Secretário, a pergunta aqui do Mário, lá de Gameleira, é que ele queria saber sobre a questão de um espaço para o pessoal da zona rural que vem para Campo Formoso fazer consulta. Se vai ter uma casa de apoio aqui, a palavra é essa, casa de apoio para a população de Campo Formoso a partir do ano que vem. Se já tem as informações, o que o senhor pode dizer sobre?
Meu amigo Mário, mando um abraço para você aí. É, seria muito importante, hoje a gente já tem uma casa dessa para as gestantes. Seria interessante realmente o município ter uma casa de apoio aqui na cidade, que pode ser ligada à Secretaria Municipal de Saúde ou à Secretaria de Desenvolvimento Social, como é o apoio da Casa da Gestante. Na nossa programação em relação à Secretaria de Saúde, não tem essa previsão, mas o prefeito pode ter no seu planejamento ou no planejamento com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Fico aqui devendo essa resposta, mas em relação à Secretaria de Saúde, no momento não, Mário, ainda não tem essa programação.
Bom, secretário, nesse momento o senhor aqui tem a visão privilegiada da chuva que cai em Campo Formoso, e quando cai a chuva vem a questão da preocupação e o alerta com a dengue. O senhor tem acompanhado os dados, como é que está a situação?
Sim, Marconi, temos acompanhado, sim. Em relação à dengue, a gente tem aí na base da coordenação da nossa Fernanda Matos, o setor de endemias, e a gente já começou a fazer algumas intervenções, como realizamos essa semana em Lagoa do Porco, e pasmem, em praticamente 100% dos imóveis visitados tinha larva do mosquito Aedes aegypti. E hoje está acontecendo um processo desse, um mutirão desse também, lá no povoado de Tiquara. À medida do possível, a gente já vem fazendo essa prevenção, porque chuva, vem o verão que está aí, janeiro já está perto, a gente já está entrando no verão mesmo, já não era nem para estar mais período chuvoso, mas a gente sabe que acontece a chuva, acumula água, e a equipe das endemias já estão trabalhando nisso. A gente não está esperando acontecer, a gente já está fazendo a prevenção. Hoje mesmo eles estão lá em Tiquara, nesse momento, se eles estão me ouvindo, devem ter parado para almoçar, mas o trabalho é o dia todo no povoado de Tiquara.
Quanto ao sistema de funcionamento das ambulâncias e do SAMU, como estão as atividades?
Não para, são programas de urgência e emergência que não param. O SAMU, eu volto a frisar, como a enfermeira Lorena, ela já veio aqui uma vez e explicou tudo, nem a própria enfermeira, nem o próprio SAMU pode chegar até por um atendimento batido na porta. O SAMU municipal, ele participa de um plano de regionalização do SAMU, e a base regional do SAMU fica em Senhor do Bonfim. Toda ligação pelo 192, essa ligação vai para a base. O médico de plantão na base é quem libera a saída das nossas ambulâncias aqui. Então, essa semana aconteceu, foi no povoado de Poços, me ligaram que eu precisava mandar o SAMU. Eu não posso, eu não tenho esse poder de mandar o SAMU. O SAMU é controlado por um plano de regionalização. E esse plano, ele está a cargo lá no governo de... comandado pelo governo de Senhor do Bonfim, mas é só regional, porque ele só administra, segue todo um protocolo do plano que foi montado essa equipe do SAMU. E as nossas ambulâncias, sim, continuam aí de plantão. O nosso Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde está de plantão. O Hospital São Francisco, caso precise, tem a ligação já direta com eles, e isso não tem faltado e não vai faltar nesse período de final de ano.
Quanto ao novo hospital, previsão de início da obra, questão de desburocratizar essa situação.
Marconi, por coincidência, hoje nós encaixamos a última documentação de termo de referência e memorial descritivo na plataforma para que a Caixa Econômica finalize, porque são os últimos documentos que nos foi solicitado, finalize e diga que está tudo ok para que a gente inicie o processo de licitação. Então, até o momento, como eu já falei, eu gostaria de vir uma entrevista só para falar do hospital. E eu estou aguardando todo esse trâmite, porque teve trâmite da Vigilância Sanitária, de Corpo de Bombeiro, e agora a gente tem esse trâmite na Caixa Econômica. Hoje, por coincidência, nós anexamos na plataforma todos os últimos documentos solicitados para que a Caixa Econômica faça análise e libere essa licitação. O recurso, dia 30 agora, faz um ano que está na conta, né? Está lá guardado para que a gente realize e concretize o sonho da população campo-formosense de ter um hospital municipal.
Desburocratizar. Essa é a situação. Né,
com certeza.
Bom, secretário, com relação a vencimentos de profissionais, agentes de saúde, como foi este ano? Houve reajuste? Houve contratação de mais profissionais?
Não, a gente não teve contratação de mais profissionais, nós estamos trabalhando, todos já receberam seus salários, não temos salários atrasados, reajustes que precisavam ser dados. O Executivo Municipal, ele deu esse reajuste, tanto aos todos os seus efetivos e aos agentes comunitários de saúde. A gente já pagou décimo, já pagamos salário de dezembro, inclusive. Os contratados começaram a receber hoje o seu salário de dezembro e a gente pretende até o dia 30 liquidar com todos os vencimentos. E mais uma vez, tanto a gestão como a Secretaria Municipal de Saúde entrar o ano 2023 com seu planejamento, sem estar devendo, porque tudo planejado se torna mais fácil. E aqui, Marconi, a gente aproveita nesse momento, eu quero aproveitar, você tocou no assunto dos nossos servidores, eu costumo dizer a eles, e esse mês eu estive confraternizando com vários desses profissionais nossos, infelizmente não dá para apertar a mão de todos, são quase 1000 funcionários da saúde, agradecer pelo nosso trabalho nesse ano de 2022, agradecer desde o agente comunitário de saúde, que é aquele colaborador que entra na casa da pessoa, até os nossos médicos, porque sem eles, sem toda uma equipe, a gente não faz a saúde sozinha. E eu aproveito para agradecer aos meus coordenadores pelo empenho, pelo trabalho realizado, pelas melhorias, pelo que a gente precisa modificar ainda. Peço desculpa, como já pedi a eles, pelas nossas falhas, que muitas vezes também temos falhas, e a gente aceita as críticas deles para que a gente faça um trabalho magnífico, um trabalho melhor, mostrando a saúde de Campo Formoso, como ela está, como está uma saúde diferente. E aí eu agradeço também o apoio do Conselho Municipal de Saúde, que por sinal está tendo eleição nesses próximos dias, para o próximo biênio do Conselho Municipal de Saúde, que os interessados procurem a sede do Conselho para fazer a realização até o dia 27, para que essa eleição aconteça. E a gente fica feliz quando a gente passa na rua e as pessoas dão os parabéns, que a saúde realmente está de nota 1000. Ontem eu estava visitando mais uma vez a belíssima Casa Trevo, que está aí preparada para o Natal, e uma senhora Denise, que eu conheci ontem, aproveito para mandar um abraço a ela, estava com sua filha e seu neto, ela veio me dizer que gosta da saúde, que a saúde tem avançado e que gosta da nossa entrevista. Então, em nome dessa munícipe, a senhora Denise, eu aproveito para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os nossos munícipes campo-formosenses. E dizer também que a gente só faz essa saúde com planejada, com qualidade e com vontade, porque a gente tem o apoio do nosso prefeito Elmo e o vice Jaci Muniz, que nos sinalizam, nos cobram na hora que tem que cobrar, mas que a gente planeja e muitas vezes planeja junto com eles e faz acontecer essa saúde no nosso município. Então, nesse momento, é um sentimento de gratidão e que 2023 muitas ações virão e é o que eu desejo a todos e que minha equipe esteja cada vez mais empenhada, engajada para a gente transmitir aos nossos munícipes uma saúde realmente de qualidade. E já vai começar essa qualidade com 21 unidades reformadas a partir de janeiro.
Bom, secretário, para finalizar, gostaria que o senhor falasse sobre o significado do prêmio Irmã Dulce que o senhor recebeu a semana passada em Salvador.
Então, na semana passada, Marconi, na sexta-feira, a gente participou do 9º Congresso do COSEMES Bahia, que é o Congresso dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia, e durante esse congresso o COSEMES ele premiou alguns municípios com o Prêmio Irmã Dulce na sua 5ª edição, e Campo Formoso foi contemplado. É uma experiência exitosa que deu certo, a gente recebeu essa premiação no Mato Grosso e agora recebemos também essa premiação através do Prêmio Irmã Dulce com o COSEMES da mão da nossa presidente Estela. A gente recebeu esse prêmio por uma experiência inusitosa no programa Viver Bem Campo Formoso, um programa realmente de sucesso. Eu você vai todos os núcleos, tanto da sede como alguns já do interior que a gente já tem, a gente tem uma quantidade boa de pessoas que participam desse programa, pessoas que conseguiram realmente aderir, mudar seus hábitos alimentares, perder peso e conseguir controlar a hipertensão, diabetes. Então é um programa que está funcionando e a gente pretende ampliar nesse ano. Então a gente ganhou essa premiação, ficamos satisfeitos com esse prêmio para trazer mais um prêmio para Campo Formoso através da Secretaria Municipal de Saúde.
Secretário, obrigado, boa tarde, Feliz Natal, boas festas para o senhor e a sua família.
Boa tarde a todos os munícipes, a vocês, a equipe da 98, e desejar a todos um Feliz Natal. Se for com chuva, mas que seja com chuvas tranquilas e que todos possam se confraternizar e dizer que mesmo no momento da pandemia a gente está conseguindo vencer, estamos com os dados aí de tranquilidade para que os nossos munícipes possam se confraternizar nesse Natal e no próximo ano que vem. Feliz 2023 a todos.